Então, esse podcast, ele está sendo gravado como a quarta parte, a quarta etapa da análise do livro didático da disciplina de instrumentação no ensino de química. A primeira etapa desse exercício seria selecionar um dos seis livros aprovados no PNLD de 2018. Em seguida, escolhi um capítulo desse livro para ser trabalhado nesse exercício. A segunda etapa, ela consiste em estruturar uma ferramenta de análise de acordo com algumas descrições da LDB. Essa estruturação, ela deve conter pontos que eu, enquanto professor de química, acho que deve ser fundamental em um livro didático. Esses pontos, também chamados de indicadores, eles estão distribuídos no PNLD, que é o Plano Nacional do Livro Didático, em diferentes categorias. Aí a gente tem conformidade com a legislação, coerência do conhecimento químico da obra, pressupostos teóricos metodológicos do ensino de química. E também tem a perspectiva orientada presente no manual do professor. No meu caso, eu não fiz a análise do manual do professor, porque eu estava com o livro, analisando um livro apenas na versão de estudante. A terceira etapa consiste em fazer uma leitura cuidadosa desse capítulo selecionado do livro didático, e considerar as abordagens feitas pelos autores, como os textos, figuras, diagramas, ficar atento também nas atividades dos alunos, procurar mesmo ver o que que aquele livro oferece para a formação do senso crítico do aluno, para a formação do aluno enquanto cidadão, de acordo com as competências, os critérios que eu escolhi na segunda etapa dessa atividade. No documento PNLD de 2018, eles descrevem a obra escolhida da seguinte forma: a obra valoriza o estudo e a compreensão da química, de modo a promover a formação para a cidadania e o protagonismo do estudante, considerando também o conhecimento mediado pela linguagem. Ao longo dos três volumes, sua coleção situa conceitos químicos em diferentes contextos, considerando as dimensões sociais, econômicas e culturais, assim como a dimensão ambiental e os processos humanos subjacentes. Dessa forma, visa superar visões simplistas no ensino de química. Eu acredito, após essa análise, que essa descrição que tá no Plano Nacional do Livro Didático, ela é bem coerente com o que é apresentado no capítulo que eu acabei de analisar. Agora, detalhando um pouco mais a minha análise, dando aí algumas características gerais da obra, a primeira leitura mesmo que foi feita, quais foram as minhas percepções? Eu escrevi o seguinte trecho. O capítulo, ele contempla seis subtítulos, dividido bem o assunto abordado. Existe uma disposição entre texto, imagem, explicativa que facilita o entendimento do assunto abordado. A linguagem é simples e de fácil entendimento, mas ao mesmo tempo aborda termos científicos importantes. Isso mesmo para introduzir o vocabulário científico dos alunos. Existem exemplos, muitos exemplos, na verdade, do cotidiano, contextualizando o diálogo com assuntos de segurança, por exemplo. Também existem atividades experimentais que conseguem ilustrar bem alguns tópicos do livro. No final de cada capítulo, tem exercícios para testar e aprimorar o conhecimento, contando com exercícios simples e também exercícios de vestibulares. Além disso, o livro tem, no capítulo que eu analisei, ele tem alguns pontos relacionando a história da ciência. Tem uma matéria bem interessante relacionando a questão das guerras químicas e biológicas, e isso eu achei bem bacana. O livro atende, em sua maior parte, ao indicador 2.1, 2.4 do PNLD. Ele apresenta uma boa legibilidade gráfica, adequada ao nível de escolaridade, visando desenho, imagem, tamanho de letra, espaçamento, palavras, linhas, títulos, subtítulos. E ele tem uma boa estética por trás disso. Somente em uma passagem de texto, na página 171, tem uma redação da revista super interessante que foge um pouco desse padrão de escrita e de disposição de imagem que talvez seja um pouco, não sei, desinteressante para o aluno ou até mesmo dificuldade na leitura mesmo, por ter, pelo tamanho da fonte, ser um pouco menor do que o convencional. Nos tópicos do PNLD, que abarcam a conformidade com a legislação, eu selecionei 4 tópicos, entre eles o 3.1.2, e eu escrevi o seguinte sobre eles. O capítulo ele possui informações importantes a serem abordadas socialmente, como a utilização correta de extintores de incêndios, traz também formas de aplicação do conhecimento químico no dia a dia e no mercado de trabalho. Também o tópico 3.1.6, que fala sobre abordagem de temas sociais, que ela é feita de forma imparcial e temas presentes no dia de quase todos, sem discriminação social, linguística, religiosa, entre outras, também respeitando os direitos humanos. No tópico 3.1.7, que fala sobre religiosidade e crenças. Nesse capítulo não há nada sobre esse tema citado. E na parte 3.1.11, que fala sobre a imagem de produtos comerciais. Os produtos comerciais, detergente, marca de extintores de incêndios não são citados em todas as fotos, ou são tampadas, ou as fotos são tiradas de forma com que as marcas não apareçam. Sobre a coerência do conhecimento químico, eu destaquei alguns pontos importantes também. No item 4.1.1, que diz, o indicador que diz, situa os conceitos químicos em diferentes contextos e ou situações da vivência cotidiana, o capítulo ele aborda várias situações cotidianas, né? Situações como reações de combustão em incêndios, tipos de extintores, como ocorre implosão de prédios, conservação de queijo, como o gás de cozinha armazenado e como é feito o transporte de bananas, entre outros assuntos. Então, nesse ponto, o capítulo do texto está bem fundamentado. No segundo ponto, que é o 4.1.2, articula os códigos da química com o campo teórico e com o campo empírico dos fenômenos. A articulação dos códigos com cada um desses pontos eleva-se em diferentes situações, como, por exemplo, na queima de uma vela, em que aparece, em que empiricamente o aluno ele vai entender como que funciona, mas aí tem as demonstrações de códigos da química, e relaciona também com abordagens teóricas. O quarto ponto que eu selecionei aqui foi o 4.1.4, que aborda a dimensão ambiental dos problemas contemporâneos, levando em conta não somente situações e conceitos que envolvem as transformações da matéria e os artefatos tecnológicos em si, mas também os processos humanos subjacentes aos modos de produção do mundo de trabalho. Aí eu abordei aqui, a única coisa que eu achei no livro que teria um pouco a ver com esse tipo de questão ambiental é na página 159, que aborda a destruição da camada de ozônio e mostra todas as etapas químicas e alguns fatores que contribuem para esse processo. O quarto tópico, o quarto indicador que eu separei aqui foi o 4.1.7, ele diz o seguinte: articula os conteúdos com outros componentes curriculares, tanto na área da ciência da natureza quanto com outras áreas, marcando uma perspectiva interdisciplinar nas proposições de temas, de questões estudos e de atividades. Aí eu coloquei aqui o seguinte, que ele articula conhecimentos de química com um pouco de história, para falar de armas biológicas e químicas, discutindo temas importantes sobre guerras, voltando um pouco o olhar sobre ética e as consequências de guerras e genocídios. O último ponto da coerência do conhecimento químico que eu coloquei aqui foi o 4.1.9, que ele diz o seguinte: apresenta de modo correto, contextualizado e atualizado conceitos, princípios, informações e procedimentos químicos. Aí eu coloquei assim, que o capítulo apresenta várias reações químicas de forma correta, contextualizando com ações do dia a dia, abordando, por exemplo, detergentes enzimáticos que agem como catalisadores em reações bioquímicas, aumentando a rapidez da decomposição de estruturas moleculares orgânicas, como sangue, gorduras, salivas e entre outros. E isso está bem contextualizado, está bem fundamentado nesse quesito que o PNLD aborda. Daí a última parte da análise desse capítulo do livro didático fala sobre os pressupostos teóricos metodológicos de ensino de química. Nesse contexto, eu selecionei cinco indicadores. O 5.1.1, que contempla a abrangência teórico-conceitual da química, história da ciência, CTSA, experimentação, etc. Aí eu coloquei aqui que ele aborda um pouco a história da ciência, fala de alguns autores, de alguns pesquisadores antigos. E não há, eu não encontrei vestígios de metodologia CTSA, e o capítulo ele possui sim algumas atividades experimentais ao final dos capítulos. O próximo tópico que eu selecionei foi o 5.1.3, que estimula os estudantes a desenvolver habilidades de comunicação científica, inclusive de forma oral, proporcionando oportunidades de leitura e de produções textuais diversificadas. Nas atividades experimentais do livro, elas possuem tópicos de análise de dados, que eu acredito que seriam interessantes para que os alunos eles consigam praticar um pouco da linguagem científica através da escrita. Estimula, tem algumas perguntas que estimulam a escrita, como se fosse a construção de um relatório mesmo. O texto também ele apresenta uma diversidade de leitura que permite a prática dessa linguagem científica. No indicador 5.1.8, diz que valoriza em sua atividade a necessidade de leitura e compreensão de representações nas suas diferentes formas, equações químicas, gráficos, esquemas e figuras a partir do conteúdo apresentado. Aí no texto do livro possui diferentes tipos de representações, né? Diferentes textos, textos escritos, fórmulas químicas, gráficos, imagens com modelos, representações com modelos de Dalton, por exemplo, e muitas imagens ilustrativas, de contextualização mesmo, sabe? Aí o quarto indicador que eu selecionei diz que rompe uma abordagem metodológica baseada em atividades didáticas que enfativa exclusivamente aprendizagens mecânicas, com a mera memorização de fórmulas, nomes e regras de forma descontextualizada. E assim, o capítulo ele utiliza sim de formas contextualizadas para não ficar apenas na aprendizagem mecânica e usa diferentes tipos de textos, como foi dito acima, né? Apresentações e contextualizações com assuntos do dia a dia. Aí o último indicador que eu selecionei aqui como ferramenta de análise diz que favorece a apresentação de situações e problemas que fomentem a compreensão dos fenômenos, bem como a construção de argumentações que favoreçam tomadas de decisões no exercício da cidadania. No capítulo ele não tem vestígios de situações e problemas para estimular isso. Quanto ao exercício da cidadania, ele oferece vários pontos para o aluno conseguir construir alguns pensamentos críticos e conseguir debater Com embasamento teórico, para que ele consiga debater assuntos que possam surgir, em diferentes situações na vida cotidiana. E a quarta etapa dessa atividade seria isso que eu estou fazendo agora: é gravar um podcast ou fazer uma apresentação, informando todos os pontos que eu abordei nesse exercício. Sobre um resumo final assim sobre sobre as minhas percepções sobre o livro Química Cidadã do segundo ano, eu acredito que ele seja um livro muito bom para ser usado, porque ele é muito bem contextualizado. Tem muita coisa que dá para você ilustrar, envolvendo o cotidiano do aluno, que dá para você buscar de conhecimentos prévios que o aluno tem, coisas que são vivências que o aluno ele tenha do dia a dia, que já passou em casa, andando na rua, observando talvez extintores de incêndio, percebendo que existem diferentes tipos de extintores de incêndio, por que que existem, e trazendo esses conhecimentos do aluno, a gente consegue trabalhar de uma forma eficiente, trazendo aí uma aprendizagem significativa para esses estudantes.